voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Ângela Rorô é a convidada de hoje. Ângela, em 79 você estava lançando teu primeiro disco e foi com Amor, Meu Grande Amor e outros sucessos. Como é que naquela época você resolveu profissionalmente se musicalizar? Ou seja, ao contrário, musicalmente se profissionalizar?
Eu custei, né? Aqui no Brasil eu custei. Eu tinha aí, desde os 5 anos de idade, eu estudo música. Então, até hoje não aprendi. Tô há um tempão já, há mais de meio século que eu tento aprender música, mas enfim, tocava. Toquei pratos, depois acordeon, né? Não era sanfona, não, era acordeon mesmo. Pulei direto aí depois pro piano. Então a música para mim sempre foi uma coisa, uma condição sem a qual eu não podia viver mesmo. E especialmente porque mamãe. Mamãe, como não era profissional, ela jogava tudo em cima de mim, o cacife dela todo, para ver se eu seguia o que ela não tinha seguido. Quer dizer, graças a Deus eu tenho talento musical, porque senão minha mãe ia fazer um jeito do papai comprar uns 2 quilos. Mas enfim, eu trabalhei, né? Eu fui para Inglaterra com 21 anos, passei uns 3 anos lá, fazendo música também, em barzinho, em pub, isso e aquilo. Então lá eu fugi. Me ofereceram para gravar disco em Londres, com visto, com tudo certinho. E eu comecei, dei uma de brasileira, estranho. Comecei a não ter saudade de feijoada, não. Mas eu falei, não sei se eu vou fazer uma carreira num país estrangeiro, por mais que seja bacana essa ideia. Eu resolvi voltar, eu resolvi vou ficar aqui, vou ser sempre uma estrangeira. E eu tô com vontade de ver como é que tá o Brasil depois de 3 anos, apesar de 3 anos serem poucos, mas entre 21 e 24 anos parece uma eternidade. Cheguei em 74, mas demorei.
Foi na ditadura, 74 ainda era o Médici?
Olha, meu anjo, para ser sincera, sabe que para mim eram todos iguais?
Mas era ditadura, né?
Era ditadura militar, sim, sem dúvida alguma. Eu tinha completa consciência disso já há muito tempo, desde os 14 anos, em 1964. Mas eu não me prendia muito a isso, não, porque a arte, especialmente a música, eu acho que não tem fronteira, não tem fronteira política, não tem fronteira geográfica. Mas eu demorei 5 anos aqui brincando de boemia, que depois me levou a uma vida de excessos, vamos falar sobre isso depois. Mas a início, antes de eu me profissionalizar, eu conheci a Beth Carvalho, estava com o Nelson Cavaquinho, fomos com o Nelson Cavaquinho, aliás, eu gravei pela Lua Music, e a gente, eu gravei A Flor e o Espinho, né? Tira o seu sorriso do caminho. Isso é lindo, né? Tanta gente bacana já gravou, mas eu fui atrevida. Me convidaram e a gente está lançando agora esse disco de 100 anos de Uma Flor para Nelson Cavaquinho. E conheci Nelson de perto, entendeu? Tocando aquele violão meia corda, né? Aquele violão precário, né? Sem o Guilherme Brito perto.
Entendeu? Que é parceiro dele.
É, né? Maravilhoso, né? Mas Nelson, aí depois a gente corria à noite, eu dei canja, logo que eu cheguei da Europa, com 24 anos, eu tive a chance de conhecer 2 jovens rapazes que cantavam na noite, mas como profissionais. Um alagoano chamado Djavan, olha que luxo, e o outro Emílio Santiago, aquela voz de ouro, de veludo, né? Uma vez numa boate famosa lá, 706 na época, e eu lá cantando Stella by Starlight, coisas de Ray Charles, jazz, Billie Holiday, do lado daquele negrão maravilhoso, com aquela voz maravilhosa que é o Emílio Santiago. Então eu fiquei brincando na noite.
Mas você veio da Inglaterra com som pop, lá você estava fazendo som pop, eu ou você estava levando a música brasileira?
Por exemplo, eu fazia muitas coisas, eu lavava prato, enxugava prato, era garçonete, faxineira de hospital e também cantora, e assassinava o piano para variar, para as pessoas em pubs, recolhia aquele pinico, né, aquela bacia, né? Aí eu até dizia, eu não quero ouvir o tilintar de moedas, eu quero ouvir o farfalhar de cédulas. É. Aí as pessoas olhavam para minha cara e diziam, meu Deus do céu, o que é isto? Né? Aí eu dizia, eu sou brasileira. Entendeu? Apenas eu estou numa circunstância que eu estou pedindo seu dinheiro. Você já não ouviu minha voz? Enfim, eu fazia essa brincadeira toda. Agora, Amor, Meu Grande Amor, com letra de Ana Terra, foi feita aqui, adaptada, em 1979, para eu gravar logo no primeiro disco. Mas foi feita lá. Era The Split Up Song Number One. Era uma canção de separação de amor. Né? E eu já enumerava de cinismo, entendeu? De deboche, eu botei número um, porque eu já dizia quantas separações haverão. Aí era, we hold each other hands, we hold each other hands, but baby, it's not the same. We better say goodbye, cause the way it is, it's driving me insane. E virou Amor, Meu Grande Amor. Isso eu fiz na Inglaterra. Fiz algumas coisinhas na Inglaterra. Que... Algumas, umas três ou quatro que eu achei bem boas, viraram músicas em brasileiro, como Isso é Parador, Gata Moleque Ninfa.
Olha só. Então que tal a gente ouvir Amor, Meu Grande Amor?
Maravilha. Sempre lembrando que Ana Terra é uma grife.
Amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente. Mereça, e quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor, reconheça que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço.
Esse é o Escala Brasileira. Ângela Rorô é a convidada de hoje. Ângela, eu me pergunto, você, quando chegou aqui, você falou que começou a andar com Emílio Santiago, com Djavan. Aquele momento da música popular brasileira é um momento muito rico.
É, na realidade, eu não andava com eles, não. Eu ia no bar.
Onde chique, eles estavam?
Uma bar chiquérrima, eu ia lá, ficava tomando um coquetel de frutas, ou então mesmo creme de menta durante a noite inteira, porque eu não tinha dinheiro para bancar lá. Eu ficava lá de gaiata mesmo, de oferecida. Eu ia lá para vê-los como artistas, né? Tinha uns Marmelito no piano. Eu ia para o Chico's Bar, que também era muito bacana, na Lagoa, reencontrar um velho conhecido meu que me viu nascer, Luizinho Essa, já falecido.
Que mamãe,
ele teve paralisia infantil quando já era, tinha 16 anos.
É claro.
E ele adorava a mamãe por ser mamãe, uma pessoa. Mamãe não era sexy, mamãe não era bonita tanto. Era assim, muito coquete, como dizia-se na época, né? Muito charmosa e muito comunicativa. Graças a Deus eu herdei isso dela. Então ela ajudou a curar, com aqueles eletrodomésticos que eu te falei, pai de Luizinho Essa, né? Quando o menino caiu doente com a polio, ficaram apavorados, porque o menino já estava indo para Varsóvia, para Viena, para fazer concursos, era um pianista prodígio. Então, eles não tinham condição, não tinham um liquidificador para fazer uma vitamina para o menino. E minha mãe tinha tudo, tudo que era tipo. Então, minha mãe pegou o Luiz Enso e adotou na sua cozinha. E eu sou muito sacana, eu chegava pé de pé lá no Chico's Bar, por trás da orelha do Luizinho, e dizia assim: vai levar essa metade para eu cantar ou eu vou dizer para todo mundo aqui que você comeu minha mãe? Aí ele: não, não, puxa, Ângela, como é que vai, Conceição? Ah, tá com saudade, vai lá, vamos, me leva tudo. E Luizinho, essa é o meu serviço. Você já imaginou que chique? Então era assim que eu ficava brincando durante esses 5 anos, entre a minha chegada de longe, de 74 até 79. Eu estava em Saquarema, na casa de meus pais, quando apareceu Paulinho Lima, que foi meu primeiro empresário, produtor, junto com Luiz Felipe Aguiar. Apareceram de supetão. E tinha um piano que eu já estava compondo várias outras coisas. E aí o Paulinho falou assim: ah, não. Paulinho é baiano, Luiz Felipe carioca. Paulinho olhou assim: ah, com aquele jeito de tabuna, né? Meu Deus, mas o que, que você está desperdiçando desse seu talento aqui? Vamos fazer dinheiro com ele? Saia dessa casa agora, vai, termine as coisas, mostre para o Luiz Felipe, que eu lhe falei, que eu não cantava para ninguém. Quer dizer, eu dava uma canja ou outra na noite, mas para eu cantar na frente de alguém era um suor. Eu era muito tímida, você acredita nisso?
É mesmo?
Não, eu não sei se eu tinha medo que roubasse minha obra, que ela fosse se esvaindo de mim, entendeu? Só sei que eu mostrava para pouquíssimos. E, ao mesmo tempo, mostrava na noite, para quem quisesse ouvir, mas uma música, duas, né? Aí Paulinho Lima me arrecadou, me começou a produzir pelo escritório dele e já marcamos. Aí ele falou assim: ó, você vai ser sucesso antes de gravar seu primeiro LP. Eu falei: não faço isso não, que eu tenho medo de fama e sucesso. Não era à toa, né? Alguma coisa intuitiva. Eu falei: sim, acho que alguma coisa vem junto de ruim com essa coisa toda boa. Aí ele me alugou o Teatro Ipanema e a gente marcou o dia 11 de maio, exatamente. Foi quando eu sentei de novo no piano acústico e a gente fez a nossa própria propaganda. Eu mesmo, com algumas amigas e amigos, pintávamos atrás de posters de propaganda de boutique e a gente pintava guache, entendeu? Teatro Ipanema, 11 de maio, meia-noite. Era tudo branco, preto e vermelho, você entende? A gente ia, nossa turminha, eu mesmo, obviamente, colando aquilo aonde a gente podia, nos botequins da Galeria Lasca, ia nos botequins do Leme, Copacabana, pedindo: posso colar uma propaganda de um show meu? Aí tinha gente que não deixava, aí deixava. Só sei que o Teatro Ipanema tem menos de 400 lugares. Na época, Glauber Rocha me fez uma apresentação, uma propaganda do meu show, que eu achei fantástico, a TV Bandeirantes, um programa Aberturas. Então Glauber, que não me chamou de Rorô, senta daquele jeito, né? Senta no piano aí, toca. Quem não gostar dela é porque não entende nada, não sabe de nada, aquele negócio, claquete Severino, né? Aquela coisa do assistente dele. Aí eu só sei que eu gritei, falei, Paulinho, será que os amigos vêm? Mesmo que a gente cante sem desculpa se eu não te der dinheiro, hein? Que de vez em quando a gente não consegue fazer dinheiro. O Teatro Ipanema estava hiperlotado, com mais umas 150 pessoas do lado de fora esperando.
Fez sessão extra, fez
não,
temporada?
Não, fizemos um mês depois, quando o teatro tinha pauta. Aí já fizemos dois dias, fizemos 11 e 12 de junho, aproveitamos um fim de semana, que era de dia de namorados, alguma coisa, também na meia-noite, horário alternativo. Aí começou essa brincadeira. Fui para o estúdio logo em seguida, porque tinha gente da gravadora, Paulinho Lima, sempre, né? E arranjou esse contrato bom, contrato de 6 discos, pela Polygram. E eu muito, muito encantada com aquilo. Eu me lembro que a gente estava gravando o disco quando... Só músicas minhas no primeiro disco, né? Um disco muito bom de repertório.
Aliás, era oportuno chamar alguma música desse disco, não?
Vamos. Depois eu continuo falando dele. É, tem toda, foi você, tem um monte
só
de coisa.
Só Nos Resta Viver, que é outro também.
Tem a Balada da Arrasada, que ninguém quase mais toca.
Vamos
tocar Balada da Arrasada, que é uma coisa que eu fiz na Galeria Alasca.
Entregou-se sem um zelo a um apelo de sorrir, ofertou-se inteiro e dócil a um fácil seduzir, sem saber que o destino diz verdades ao mentir. Doce ilusão do amor, doce ilusão. Arrasada, acabada, maltratada, torturada, desprezada, liquidada, sem estrada pra fugir. Tenho pena da pequena que no amor foi se iludir. Tadinha dela, tadinha dela. Hoje vive biritada, sem ter nem onde cair, do Acapulco à calçada ou em frente ao Samir. Ela busca toda noite algo pra se divertir, mas não encontra. Desespera dessa espera por alguém pra lhe ouvir. Sente um frio na costela e uma ânsia de sumir. Transa modelito forte, comprimidos pra dormir. E não acorda mais. E não acorda mais. E não acorda.
Estamos apresentando Escala Brasileira.